Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meus camaradas Christian Vetter e Léo Siqueira vamos falar sobre os 30 anos do álbum Cure for Pain, da banda Morphine. Mas, antes da gente começar nosso papo, queria contar para você que nos escuta que eu e o Christian publicamos um e-book com exclusividade na Amazon, 20 álbuns de rock dos anos 1950. O título é autoexplicativo, a gente fala sobre essa antiguidade clássica desse negócio que a gente ama, chamado rock and roll. Dá uma conferida, o livro pode até sair de graça se você tiver algum plano de assinatura da Amazon ou do Kindle. E essa é uma das maneiras que você pode colaborar com Prisioneiros do Rock, nos incentivando a continuar colocando novos episódios no ar todos os sábados. E, olha, não tem outro podcast com essa curadoria que temos aqui, com essa variedade, pode procurar. Ninguém fala sobre tantas vertentes do rock como a gente. Mas a gente só consegue fazer isso porque temos os convidados mais legais e apaixonados por música que existem. Hoje é um deles. Está aqui novamente com a gente o nosso amigo Léo Siqueira e já vou passar a palavra para ele fazendo uma perguntinha. Léo, o Morphine é o power trio mais estranho e criativo da história do rock?
Boa noite, Cris. Boa noite, Felipe. Mais uma vez, Olá. Obrigado pelo convite. E agradeço muito mais por falar do Morphine, né, que é uma banda, aquela banda que a gente não escuta ninguém falar, mas quando toca no nome aparece vários fãs de todos os lados e todas as vertentes. É sim, pela sonoridade, pela criatividade e por ter um cara na frente, o Mark Sandman, que eu acho que ele foi um visionário, ele estava muito à frente do seu tempo por criar seus próprios instrumentos, pela maneira que tocava o instrumento dele, o baixo, muito instrumentista, mas era o baixo que tocava no Morphine, e realmente é o trio power pop assim, mais fantástico, mais estranho que eu já ouvi.
A gente tem essa banda, né, Felipe? Olá, Léo, seja bem-vindo sempre, cara. Essa banda formada no finalzinho dos anos 80, né? Para quem nunca escutou, né? A gente tem aqui ouvintes que vêm ao podcast realmente para adquirir conhecimento, né? Então, uma banda formada no final dos anos 80 com uma formação muito curiosa, né? Um line-up, assim, um baixista que tocava uns contrabaixos, às vezes meio esquisitos, com duas cordas, com corda de guitarra e tal. Um baterista e um saxofonista. Né? Então, muitas das músicas são levadas apenas com esse trio, né? Baixo, saxofone e bateria. Claro que há uns overdubs aqui, às vezes dois saxofones. Né? O Dana Colley, né, que é o saxofonista, tinha uma habilidade muito interessante, às vezes, de conseguir tocar os dois saxofones ao mesmo tempo, que é um negócio raro, né, Léo? A gente tem um jazzista chamado Roland Kirk, que fazia isso lá nos anos 60, 70, e o saxofonista do Van der Graaf Generator, né, o David Jackson, que também às vezes conseguia executar ali dois saxes ao mesmo tempo, né? Então, sei lá, a pessoa para mim tem dois cérebros, né, cara? Não é possível, né? Então você tem essa sonoridade, né, que a banda vai manter. E interessante é o seguinte: você parece que o som aqui, para quem não conhece, que o som vai ser monótono. Muito pelo contrário, né, cara? Os caras metem overdubs e pedais, né? Esse disco tem um solo saxofone com um wah-wah que é maravilhoso. Tem hora que o baixo soa como uma guitarra, né? Então, descrevendo aqui para quem nunca ouviu, não dá para ter a dimensão do que esses caras conseguiam criar com tão pouco, né? Faixas super grudentas, faixas que você sai cantando junto, né? E isso não significa que elas sejam simplórias, muito pelo contrário, né? Mas é tudo muito bem construído, muito bem tramado, baixo com sax, a voz, né? Então, uma banda que tem essa instrumentação improvável, mas que é super agradável de se escutar, né? Vocês lembram quando vocês escutaram pela primeira vez, cara? Eu me lembro. Léo, você lembra, Léo? Quando é que você escutou?
Lembro, sim. Eu vi, acho que logo um ano após, 94, 95, acho, no final de 94, Eu vi justamente o Cure for Pain. E a sonoridade foi quem me deixou assim mais curioso. Eu vi I'm Free Now, que é a terceira música do álbum. E aí eu vi o preenchimento do sax, e para mim era algo familiar, porque me lembrou o Talking Heads, que usava muito os instrumentos de sopro, também instrumentos, percussão de tambores, tudo, e lembro-me de Galaxy 500 também, que é uma banda também muito cultuada, da época também da Mofini, que usava sax, né, que tinha um som muito minimalista. Mas me chamou a atenção a voz, realmente isso, e eu tentava na minha mente entender que instrumento de corda ele estava tocando. Não sabia se não, não imaginava que era um baixo apenas com duas cordas, o slide. Não, na minha cabeça era uma guitarra tocada lá, dedilhada, com acordes bem diferentes, mas eu tenho essa recordação bem bem nítida na minha frente, na minha mente.
Olha, mas você escutou aonde? É rádio, programa de TV, videoclipe, MTV, só para a gente ter uma ideia geral aqui, assim, da.
Eu
Você
vi no
lembra?
Joe, eu vi Joey Holland, no programa de Joey Holland, da BBC.
Você lembra, Felipe? Primeira vez?
Cara, eu entrei na minha loja de CDs importados preferido da época, que era uma lojinha perto da faculdade, e tava lá olhando as novidades e olhei a capa, olhei o nome da banda, olhei o nome do disco, falei, cara, Morphine, Cure for Pain, isso não pode ser ruim, cara, vou levar. Comprei sem ter escutado, sem saber o que que era.
Beleza, cara.
Mas comprou LP ou CD? O CD.
Foi CD. Era uma loja de CD
CD.
importado, cara. E era uma loja que só vendia rock alternativo e pós-punk, assim. Então, eu ia lá toda semana, assim, gastava tudo que eu ganhava no estágio, eu gastava lá. E claro, né? Quando você começa a escutar, você toma um choque, assim, né, cara? É uma coisa
Não.
completamente surpreendente. E quando a gente for falar das músicas aqui, dá para entender, né? Como é que esse disco começa e como é que ele já te transforma, assim, de um fã. Ou não, né? Ou você pode desistir do disco na segunda faixa, ou você já está apaixonado e vai querer escutar para sempre, como foi meu caso.
Vocês compravam, assinavam a revista Bis?
Não,
Sim,
eu
né?
comprava, eu não era assinante, não.
Comprava. Eu comprava todo mês, cara. Mas sabe o que aconteceu? Um belo dia veio um CD, cara. Quando a Bis começou a lançar aqueles CDs junto, com aqueles flex discs, veio um CD, eu acho que eu tenho até hoje, um CD vermelhinho, que era da Natasha Records, que tinha Baba Cósmica, Blues Etílicos, e tinha umas bandas de fora. Tinha Juliana Hatfield e tinha Buena. Cara, eu pirei também, cara. Falei, pô, o que que é isso aqui, cara? E fui descobrir que era Morphine e eu acho que começou a tocar na MTV também em algum momento.
Natasha lançou muita coisa por aqui, cara. Ó,
Lançou muita
lançou,
coisa legal, cara.
assim, pegou muita coisa da Ryko Disco, que é fazer o distribuidora do Mofini, e lançava em CD umas caixinhas bem descoladas, né? De fã colorido, não era um aquele transparente, era um acrílico verde. E lançou o Sugar, se eu não estou enganado, o Pavement também, muita coisa
Ah, que legal.
alternativa eles trouxeram para cá dos anos 90. Trouxe muita coisa legal também para cá. A lembrança do Morfino, acho que pela MTV também. Eu tenho bem nítido ele tocando, sabe? Quando eu vi aquele cara tocando ali, e pô, aquele cara, a voz dele é uma coisa aconchegante, né?
É. Ele tocava numa
Aconchegante.
banda de
Aconchegante.
blues, né, Léo? Você já escutou essa banda de blues? Eu nunca escutei. Ele tinha uma
Pois
banda de blues
não,
antes.
eu escutei. Agora,
Escutou?
eu nunca tinha escutado, escutei essa semana. É
Guilty Refine.
bem legal, cara.
É
Treat
isso.
her right,
É
é. Treat
isso,
her
porque
right.
é uma das coisas que eu fiquei muito e achei muito interessante, porque assim, porque o som do Morfini era um som totalmente jazzista, de raízes de jazz. E ele tem uma banda de blues. E assim, eu não consigo ver, pelo menos no Cure for Pain, nenhuma sonoridade de blues. Eu tento ver assim, algo bem indie rock alternativo, mas assim, muito jazz, cara, muito jazz mesmo, que faz me lembrar algumas outras coisas, mas blues não.
Não, mas assim, eu diria assim, o que mais perto, Léo, acho que Buena, esse pom, 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 tem uma coisinha
É.
ali,
Tem
né?
muito
Uma coisinha.
tem muito mais bug do que blues, né? Que o bug que é
É,
aquela coisa
tem
repetitiva.
bastante.
Tan, tan,
O repetitivo, é.
Mas você não
É
tem
verdade.
blusão 12 compassos
Não, não tem,
clássico
não
ali.
tem,
Tan,
não.
dan, dan,
Mas
dan,
nessa banda tem isso que eu ia te
dan, dan.
perguntar. Tu escutou o Twitter
Tem, não,
Right?
é um
É
blues
blusão,
rock
12
assim,
compassos.
cara, só que é um blues rock suave, cara, amigável, é muito gostoso de ouvir, cara.
Legal, hein?
É muito legal, assim, não dá pra entender como é que os caras não estouraram, assim, é porque era anos 80, era difícil também, né, os caras estavam muito fora, como sempre, o Mark Sandman tava completamente fora da curva ali, né.
Com
Mas
certeza.
era muito
Mas
legal,
tem...
eles lançaram acho que 3 discos, era um sucesso ali
É,
em Boston,
chegaram a gravar
é,
mesmo.
3 discos, né. Em
Ah, cara, eu não
Boston eles
sabia,
faziam muito
não.
sucesso, mas não passaram disso, né? Inclusive o baterista que faz participação nesse disco, que depois assume as baquetas, era colega dele do Twitter Wright, Billy Conway.
Que os bateristas foram se alternando, né? Tinha esse Jerome Dupri e esse Billy Conway, né? Um fica de 90 a 93, ou 93 a 96, tem show que eles
É.
tocam juntos.
O Dupré, ele sempre foi o titular do Bofini, mas aí por problemas gástricos que ele tinha não, desculpa, de artrite, que ele tinha problemas
Artrite, né?
gástricos.
Baterista com
É,
artrite,
porra, foi
artrite.
baterista, cara, que maldade, né?
Mas é o primeiro baterista que eu vejo assim, realmente, a divulgar e falar abertamente que tinha
É.
problemas, pelo menos que a gente saiba, né?
Eu
Que
também.
problema de artrite, e aí ele fazia tratamento, e aí substituído pelo outro, que era o antigo. Um antigo amigo de Dana, na outra banda, e depois que ele ficou bom, ele voltava a tocar, chegaram a tocar juntos também,
Assim,
teve
todo
isso.
mundo se dava muito bem, né? A impressão que dava é que, na verdade, a galera se curtia pra caramba, eles eram muito amigos, apesar do Mark Sandman ser um cara diferente, né, cara? Vocês leram sobre a história dele? Vocês viram o documentário que tem sobre ele, alguma coisa assim? Cara, pra começo de conversa, né? O Mark Sandman tinha 40 anos quando esse disco foi lançado. Já é uma
Imagina,
coisa
cara. É.
completamente fora da curva, né? Muito diferente, assim, de você pensar, pô, o cara tentou por muito tempo virar um astro de rock até conseguir. Ele nasceu em 52, a gente está falando de um disco de 93. Ele ia fazer no mesmo mês de lançamento do disco, ele fez 41 anos.
41.
E o Mark Sandman, quando ele fez 18 anos, ele só queria tocar na noite e dormir o dia inteiro no dia seguinte, né? Chegava em casa de madrugada e queria dormir. Aí o pai dele falou, deu 3 opções para ele: ou você arruma um emprego, ou você entra numa faculdade, ou você vai embora daqui de casa. E aí ele
É.
escolheu a terceira, ele foi embora.
Caramba.
Foi mochilar pelos Estados Unidos. O cara foi. Ele é de Boston, né? Subúrbio de Boston. Foi até o Alasca. Aí depois desceu, foi morar na América Central, virou pescador profissional. Depois
Morou no
virou.
Brasil também, né?
É,
Morou no Brasil, né?
vendia. Colhia cogumelo e cannabis no Peru.
Que beleza.
Aí por volta de 75, ele estava aqui no Brasil. 75, hein?
Pô, 20 e poucos anos.
É, aí ele
Não.
ficou doente e voltou para os Estados Unidos. Aí foi acolhido lá, ficou por ali. Aí, algum tempo depois, que ele monta essa banda de blues, nos anos 80. E aí, em 89, ele funda o Morphine. Mas, cara, então assim, ele já monta o Morphine já chegando perto dos 40 e vai fazer sucesso com 41 anos, que foi esse disco aqui que estourou, né? Que a banda estourou assim, né? Dentro do cenário alternativo.
Sim.
E morre no palco. Com
Pois
46 anos,
é.
né, cara?
Pô,
99, morre no palco.
46 anos, cara. É,
Morre.
disse que foi o calor, né, na Itália, em Palestrina, dizem que foi o calor também, que a causa da morte mesmo foi o infarto, né? Mas assim, ele estava muito quente, ele estava muito estressado, ele era um cara, eu acho, muito depressivo, devia tomar alguma medicação. E
Ele não era um
falam
cara, nunca usou drogas nem nada, você sabe, né? Ninguém nunca tem, nunca
Dizem que ele
relata
estava
isso.
era um cara muito estava muito estressado, ou já era, ou estava estressado, não, ansioso, vamos dizer assim,
É,
né? Muito
ele tava com muito
ansioso, né?
problema com a gravadora na época também, né?
É, e o calor também não foi uma receita muito boa para ele, não.
É, esse
Ele,
período é muito quente, né?
infelizmente,
Esse período é muito quente.
desmaiou no palco e veio falecer. Infelizmente, cara, infelizmente eu fico muito triste. É assim, a carreira do Mark Sandman, assim como tanto outras de acho que nós gostamos, são parecidas, né? Mark Sandman me lembra muito a história dele de Charlie Bradley, né? O cantor de soul funk, que eu acho fantástico, um cara fantástico. que veio estourar, gravar um disco em 2011 com quantos, com 60 e
50.
pouco,
Já tinha 60, é quase 60, né?
ele morreu com 64, acho, não sei. Ele gravou em 2011, ele tinha 50 e poucos anos, né? Ele gravou em 2011 e morreu em 2018. Lançou três discos, o cara. O cara passou, como o Mark Sandman, que tinha dois irmãos e faleceram os dois irmãos, né?
É.
Acho que no documentário fala isso, né, Felipe? E assim o Charlie Bradley também, da mesma forma. O irmão dele foi assassinado na calçada, da rua, que ele, em frente à casa que ele morava.
Puxa
Ele passou
vida.
10 anos no programa do governo sendo como cozinheiro e tinha vergonha de dizer que cantava, e cantava na noite para ganhar uma graninha.
Imitando James Brown, né, Léo?
Porque ele
Fazendo.
pô, muito a voz e a fisionomia muito, muito parecido com o James Brown, Charlie
É,
Bradley.
né? É.
É, assim, se confunde muito a história do Mark Sandman.
E eles tinham acabado de gravar o quinto álbum, né? O The Night, aí, que saiu depois póstumo, mas já tinha ficado pronto, né?
Ele grava o primeiro de forma independente, o segundo é de um selo da Warner, né, que é esse daqui, que é da Ryko Disc, e aí ele vai para DreamWorks, que, cara, eu nem lembrava que tinha essa gravadora, cara, que é do estúdio de cinema, né, que é do Spielberg até.
Sim.
Eles chegaram a ter gravadora e aí eles acharam que a banda ia estourar, ia ficar pop e tal, e aí o disco que ele faz para DreamWorks é o mais obscuro de todos, cara.
Que barato. Esse yes.
Não, Yes ainda é pela Ryko, né?
Ah, tá. Like
Aí
swimming.
ele vai pro. É o Like Swimming. Aí ele vai pra DreamWorks, faz o Like Swimming, que é o mais obscuro de todos. E aí a gravadora
Tá.
no pé dele, ele faz o The Night, que é lindíssimo um disco também, né? Mas que também não
É.
tem nada de pop, né? Ele alterna o som, assim, coloca teclado, coloca backing vocals,
O
coloca.
The Night eu nunca escutei.
É muito bonito o The Night, cara, vale a pena.
Tá na lista
E a
aqui.
gravadora fica putaça, assim, né? Não, não é isso que a gente quer, né? Só lá, mas é isso que eu tô fazendo. Né? Aquela
Eu
velha
tô nem
história,
aí, né?
né? Aquela velha história. Mas aí, tanto que o disco é gravado do começo de 99, ele morre no meio de 99, sem o disco ter sido lançado ainda, né? Já estava pronto há um tempão. Aí vai sair depois, né? 2000 só.
Cara, e uma banda que não tem capa feia, né, cara? Todas as capas são muito legais,
São lindas, são.
né?
Aqui tem um patinho, eu acho que é o Yes, né? É linda aquela capa.
Eu acho que
É,
é. Deixa eu ver aqui.
patinho na frente, é linda, linda, linda aquela
Não,
capa. Eu acho
Yes é do fogo, né?
criatividade. E essa tem uma fogueira,
Não,
tem uma
é
fogueira.
o Good, então é
É
o
o Good,
Good.
é a primeira.
É
É a
o Good,
primeira que é
né?
as florzinhas.
Depois o Cure for Pain, que é essa beleza, né?
Que foi é linda.
E essa tem um fogo, Like Swimming, é um fundo de piscina, parece, né? E o The Night, para mim, é a mais linda de todas, cara.
É uma flor, né? Eu acho que é
Difícil. É
uma
uma
rosa,
flor,
uma
é.
flor.
É, mas tem uma coisa
Difícil.
meio carnívora, assim, tem umas. Tem um,
Parece
parece
que é uns
uns
dentinhos, né?
espinhos, uns dentinhos, certo? Um negócio meio flor extraterrestre, assim, né, cara? Aquela flor que você não quer encontrar no meio da noite, assim. Mas a segunda mais bonita para mim, disparada, é a do nosso disco de hoje, aqui do Cure for Pain, que eu acho muito bonita também.
Felipe, você vai precisar fazer uma edição agora.
Ah.
Porque eu falei que a capa do Good era um patinho. Eu vi um patinho, mas na verdade não é um patinho, cara. É uma rosa amarela, uma flor amarela com uma borboleta em cima.
É. É, cara, eu tô procurando aqui
Nada,
nos
eu sei porque eu vi
B-sides.
um
Onde é que
pato,
você viu um
sei
pato,
lá. Até agora, até esse momento, eu jurava você que era um sapo, que era
cara? Um pato.
que era
Eu
um
acredito,
pato, um
cara.
patinho. Jurava,
Acontece,
sem
cara.
brincadeira nenhuma.
Eu quero saber onde é que você viu o patinho aqui, cara. Deixa eu só ver aqui, porque deixa eu abrir essa
Cara,
capa aqui.
vê aí a capa. Essa é uma flor amarela com uma borboleta em cima. Aí eu vi
Isso.
a borboleta como fosse a cabeça do pato e o corpo da rosa, ou da, acho que é uma rosa, o corpo do pato e a borboleta, a cabeça do patinho.
Não
Cara,
consegue desver mais.
eu ampliei aqui a capa em coisa inteira, nada a ver com pato, né? Puta merda. Nada a ver.
Eu acho que isso tem que ficar aqui, cara, porque essa conversa ficou muito aleatória, ficou muito
É, essa
legal.
ideia. Deixa, Felipe, deixa aí,
Não,
Felipe,
não vou
deixa aí.
conseguir. Não vou conseguir cortar, cara. Vai ser impossível cortar essa.
Não, mas aí a capa
Que
mais
mole.
bonita para vocês, para mim, eu fico com a The Night, com o Cure for Pain aqui em segundo lugar. As demais pode ficar tudo empatado, não tem problema.
Cara, eu vou ficar com meu, eu vou ficar com meu patinho agora. Não vou mais abrir mão dele.
Ah, tá bom. E o segundo lugar aí, Léo? O segundo lugar fica quem? Atrás
ah,
do patinho.
Kiri for Pain. É.
Eu vou ficar pelo apego afetivo aqui com o Kill for Pain, que foi o disco que eu conheci a banda. Em segundo lugar, The Night. Cara, dá uma notícia pra vocês aqui. Você compra vinil, né, Léo? Tô vendo a coleção aí atrás.
É, compro.
Esse disco foi lançado em vinil do Brasil, cara. Eu não sabia.
Foi, o Kill for Pain, foi sim.
A Natasha lançou
só um ele. Vinil.
É.
Olha só.
Ele é possível ser encontrado hoje por preço médio de R$ 1.500 no Discogs.
Caraca!
É, é a edição nacional, né, da Natasha.
É raríssimo, né, cara? Nem deve ter saído em vinil por aí, em qualquer país.
Bah.
Né?
Mas, duplo, mas duplo, você encontra na...
É não, duplo, simples, duplo? Sim.
Não, eu acho que não é duplo, simples. Não. Mas,
é simples.
Mas teve um gravador que lançou ele em 2000 e acho que em 2019.
Ah, 2020. E reedição, é.
Né, reedição na iMusic, lá você encontra por um precinho bem acessível, 150, eu acho.
Tá bom, tá legal.
160 não, reais, nada tá? contra a reedição. Eu não tenho nenhum problema com a reedição, não. É só pela curiosidade de ter saído no Brasil mesmo.
Não,
e não,
esse aí, ó, cara,
e foi só, cara. Só saiu aqui.
E tá barato, tá?
Cara.
E tá barato.
Eu não vi em lugar nenhum isso em vinil nunca.
Segundo o Discogs, foi o único país do mundo que saiu em vinil. Ou seja,
caramba!
Assim, realmente,
tá aí os valores, né? É isso aí. Deve ser disputada a tapa aí com colecionadores do mundo todo, inclusive do Japão, né? Que o pessoal gosta muito, né, de comprar coisa daqui e tal.
O Good saiu em vinil também, tá por R$ 118 na iMusic.
Não, e essas capas em vinil devem ficar lindas, né, cara?
Não, mas, poxa, além do saudosismo ser uma coisa totalmente emotiva, ter um apego saudosista da gente, o vinil, mas a capa principalmente, né? Você pegar aquela capa grande, pô, aquela capa grandona lá e você vê, assim. Eu sei que a galera dessa, essa geração nova aí, XYZ, WZ, não sei. não vai entender talvez isso nunca. Por mais que a gente tente explicar, a gente não vai entender. Mas a gente sabe o que é isso.
É verdade.
Ah, pô, pegar um encarte, ver produção. Eu era vidrado nisso. Todos o conhecimento que eu obtive foi nisso. Foi a revista Bis, que é o que nós tínhamos acesso. E os encartes, produção, quem gravou, qual estúdio, 14 decibéis. O estúdio do Apple, da Apple não, o Abbey Road em Londres, e aí a gente tem conhecimento por causa disso, por causa dos encartes.
E essa coisa de quem fez a arte, né? Você mencionou o Peter Saville em off aí, né? A gente tá saber quem é o cara que é responsável por essa, aí você liga o nome com um cara de um outro disco que você tem, isso, né? Isso vai criando, né?
Que alegria quando você lia um nome e falava, caramba, esse aqui fez aquele outro lá, e você já fazia conexão.
Exatamente falava,
porra,
isso.
Por isso que esse exatamente cara produziu isso. Esse disco também, a sonoridade é parecida. Eu já ia fazer
sinapses,
né?
É verdade, isso é fundamental. É fundamental. Ah, que aqui, inclusive, nesse disco, os dois bateristas tocam em faixas distintas, né? Parece que a faixa título...
O Dupré já estava com problema de saúde, e aí
o Dupré,
Conway já participa.
Não, mas o que está escrito aqui, que o que eu anotei é que o Dupré, ele gravou o álbum com exceção da faixa título só.
Let's Take a Trip Together também é com Billy Conway.
Tá. A faixa título e Let's Take a Trip, tá.
Só lembrar o que eu anotei aqui para não esquecer, para falar uma coisa que eu acho muito incrível no Morfine.
Diga.
Porque se você com 4, 5 membros em uma banda, Não é a receita para dar certo, para você se garantir no estúdio, entrar no estúdio e se garantir. Agora, você imagina 3 caras que, acidentalmente ou sem querer, eles vão para um sótão ou um porão da casa de um amigo e encontram um baixo lá que tem 2 cordas. O outro pega um baixo barítono, né, que é acho que maior do que o membro, o corpo de uma pessoa, é uma coisa gigantesca, aquele, né, aquele baixo.
É verdade.
E aí os caras começam a tirar um som lá e se garantem do que faz. E vai dar certo. Pô, quem é a gravadora que vai pegar um cara que tá tocando um baixo com as cordas ré e lá apenas? E usando mais um slide para preencher o tempo das músicas. E aí os caras foram pro estúdio, gravaram e lançaram quatro álbuns. E fora os bootlegs que tem ao vivo aí, que eles têm, póstumo. Mas, assim, os caras se garantem. Os caras são músicos excelentes.
Verdade.
Eu só lembro assim do estilo de tocar baixo apenas com duas cordas. Eu só lembro da banda Primus, a banda americana Primus.
Ah, aqui
Que o Les,
tem uma conexão aí, né, com o Les Claypool, né?
O Les Clayton, ele toca apenas com duas cordas também, né?
Do só baixo, que ele toca uma barbaridade, né? Se ele toca muito mais, né?
Os caras são.
Mas tem hora que lembra um pouquinho, hein? Tem hora que lembra um pouquinho, né, Léo? A sonoridade, assim. Até algumas faixas aqui do Cure for Pain lembra um pouquinho.
Né, Cristian? Até a afinação do baixo, ele muda. Em Buena Buena mesmo, você tenta pegar aquela sonoridade do baixo ali e fica sem entender que nota é aquela. Se você quiser pegar a nota, porque ele toca em quinta, oitava, é afina o baixo. Quer dizer, o cara tem que ser músico, o cara tem que entender daquilo e saber, não é só afinar, é saber tocar aquilo ali que ele está se propondo.
É verdade.
Muitas vezes trocava a corda do baixo por duas de guitarra, né? Que é o chamado bass sitter, né? Que é um baixo com sonoridade sitter misturado com guitarra. Enfim, é assim, era isso que eu queria deixar aqui para os nossos amigos ouvintes aqui, nossos.
É muito intrigante, né, Léo? É muito intrigante,
exatamente.
Né? Não é um som tradicional, né?
Não, é totalmente muito diferente. Escutem, que é muito diferente. Mas vamos lá, começa aí, Felipe.
Pode começar, começa aí com Dauna e Buena, cara. Faz a dobradinha aí. You see, I met a devil named Buena, Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena, 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 Buena.
Ah, então Dauna já, acho que foi uma música de um minuto, acho que nem um minuto, acho que 44 segundos, 50 segundos, tá? E já foi uma música muito feliz a escolha, porque ele acompanhou todo o contexto do restante do álbum, tá? O tom, o sax bem colocado, e parece que a música já é a preparação já para a Buena. Né? Parece não, é a preparação já para Buena. E Buena, o início de Buena são riffs que nem todo guitarrista conseguiu fazer em sua banda. Uhum. Poucos guitarristas têm um riff que deixa você tão impressionado com um cara como eu acabou de falar, um cara com um baixo tocando duas cordas, um slide, um sax que é uma sonoridade linda, né? Aquele tipo de sax que ele usa, belíssimo. E aí marcou, é a faixa que realmente que abre o álbum, realmente abre de uma maneira que você fica curioso para ouvir o restante. Foi muito feliz, né, em as duas, na Dauna e Buena.
Uma introduçãozinha instrumental curtinha aqui, criando um clima, uma coisa bem atmosférica, e aí você começa a escutar Buena, aquele baixo ali completamente diferente de qualquer outra coisa que você já escutou. Muito grave, muito pesado, e de repente entra aquele sax também, assim, reverberando no seu ouvido, também uma coisa, né, parece estar um sino de igreja tocando ali de tão pesado, e é isso, cara, se essa música não te pegar, desiste, pode parar de escutar e vai embora, porque realmente esse disco não é para você. Eu gosto muito dessa letra também, né? É uma letra muito engraçada, como outras do disco também. Ele falando que ele conheceu um demônio chamado Buena, que mudou a vida dele, é muito legal. E tem a voz do Mark Sandman também, né? Além do baixo, além do sax, você também tem uma voz assim, muito grave, muito diferente, muito melódica. Ele tem um jeito de cantar muito legal. Eu acho que aqui você, já em Buena, você tem a combinação do que é o Morfina, né? Essa coisa de você ter o jazz aqui passeando por todos os lugares, mas também essa coisa muito urbana, decadente, que é do Tom Waits, do Nick Cave na voz do Mark Sandman. Né?
Uhum.
Essa combinação, assim.
Verdade.
De sons diferentes, né? Mas te puxa sempre pro jazz. O tempo inteiro esse disco me puxa sempre pro jazz. Mas tanto as temáticas como o jeito de cantar me lembra sempre o Tom Waits e o Nick Cave. E aqui, Buena já é o cartão de visitas para tudo que você vai escutar depois. Assim. Metade, né? Porque esse disco se reveza em dois climas, né? O alegre, o triste, o tempo inteiro, né? A parte alegre já está inteira aqui em Buena.
Cara, Dauna eu acho muito legal. Assim, eu gosto muito de jazz, né? Não sou um profundo conhecedor, mas gosto, compro alguma coisa e tenho lá uns 10% da coleção assim dedicados ao jazz, né? E Down é quase uma peça jazzística, né? Assim, eu só lamento que ela dure tão pouco, na verdade. Eu acho que se ela fosse um pouquinho mais, pouquinha coisa a mais, dava para dizer que era um. Mentir para os amigos, olha, isso aqui é um Dexter Gordon, sei lá, década de 70, entendeu? Passava fácil, né, por uma peça jazzista moderna. Mas ela acaba logo, como vocês falaram, ela é uma introduçãozinha já para o que vem, né? E Buena é, assim, não adianta, é o grande hit do disco, né? Uma música que tocou, que fez a banda. É ficar um pouquinho ali conhecida fora do bairro, né? Fora da cidade deles, né? Tocou bastante. Eu me lembro dela como se é a primeira que eu escutei. É uma música excelente, é uma música que não envelhece, né? Eu escutei esses dias aí para nossa pauta e, cara, é uma maravilha, né? A forma como esses instrumentos vão se entrelaçando, né? O baixo com o sax, com a voz, com bateria, né? Tem sempre um barulhinho a mais, tem um cliquezinho, uma coisa que você não sabe se é o jeito que ele toca o baixo, ou se é a
Isso.
bateria fazendo alguma coisa. Cara, eu ainda estou intrigado, assim, Léo, com alguns barulhinhos. Você fala assim, cara, mas isso vem da onde, esse barulhinho, né? Porque como é tudo muito aberto, né? O som, às vezes, a maioria das vezes é muito aberto, você consegue identificar os instrumentos, né? Já foi minha preferida do disco, não é mais, assim, mas durante muito tempo achei ela a grande música, assim. Agora, se ouve tanto, ela acaba cansando um pouquinho, você passa a prestar atenção nas outras, né? E uma coisa legal aqui, assim, você ter o saxofone, eu acho que eu já falei isso, assumindo vários papéis, né? Então, aqui, em Buena, ele é o saxofone. Você ouve e fala, saxofone. A música grita na sua cara, saxofone. Já quando entra I'm Free Now, vou aproveitar e fazer o gancho já, que é uma bela música, cara, uma música muito bonita. O sax já ele me passa uma coisa meio de teclado, ele está fazendo mais uma cama,
Fazendo
né, ali junto com
camadas,
a
é.
voz, né, camadas com a voz do junto com a voz do Mark Sandman, né, e eu falo uma coisa legal, Felipe, assim, a pessoa chega em Buena e ela pode cair em Buena, né, ah, isso aqui está muito esquisito, eu não quero, não gostei e tal. Pô, se a pessoa der mais uma chance, cara, e chegar em final, eu acho que aí a conquista deve acontecer, entendeu? Talvez você não goste, você não, né? Mas assim, quem está escutando, não goste das faixas mais sujinhas, né? Mas a final já mostra um lado bem mais lírico, bem mais tranquilo, bem mais bonito, né? Que pode agradar esse ouvinte, né? Que quer uma coisa mais light, mais leve, né? Para mim, uma das faixas mais bonitas do disco, sem dúvida, é I'm Free Now. O que vocês acham aí?
I'm Free Now, o que me chamou a atenção foram duas coisas: o preenchimento do baixo na música, que muitas vezes eles fazem essa troca aí do preenchimento, para não ficar aquele vazio. Às vezes é, muitas vezes é o sax, o baixo, mas nessa música em si, o Frame Final, o preenchimento é belíssimo, como ele não deixa cair nenhum intervalo na música, e eu também a progressão da voz dele durante a canção. Ele pouco respira, ele pouco respira. É uma música total, quase falada, né? Cantada e falada, sabe? E é impressionante como ele começa a frase, termina no mesmo tom, e com o baixo acompanhando ele, e chega o refrão, que é avassalador. Isso me chamou muita atenção em A Free Now. É a minha preferida, eu acho. Eu acho não, é a minha preferida.
Ah,
Porque
olha aí.
eu tô em dúvida em I'm Free e Cure for Pain.
A minha melhor não é nenhuma das duas, eu vou adiantar aqui.
Aí eu sei qual é a sua.
Veremos.
In spite of me.
Não, ela é linda, mas não é, não é. A gente
Não, não.
chega lá, já te conto qual é. Felipe, I'm free now, cara. I got guilt, I got fear, I got regret. I'm just a panic stricken waste. I'm such a jerk. I was honest, I swear. The last thing I wanna do. Honest, I swear. The last thing I wanna do is ever cause you pain.
Essa é a minha preferida, sempre foi a minha preferida, cara. Há 30
Olha aí.
anos que é a música que eu mais gosto desse disco. Eu fiquei escutando esses dias assim, pensando, não, cara, vou escolher outra aqui só para falar que outra me conquistou e tal, mas não teve jeito, cara. É isso que o Léo falou agora, o jeito que ele canta. E é engraçado que quando ele chega no verso I'm just a panic-stricken waste. I'm such a jerk. Ele quase perde o fôlego já, né?
É.
Ele, né? Essa coisa de nunca respirar, né? I'm such a jerk. Ele tá quase já perdendo o ar. Então sai de um jeito assim também, como uma confissão, né? Eu sou um babaca, né? Ele falando isso. Aí cai no refrão, né? Putz, que é lindíssimo. E tem uma coisa nesse refrão que é o que me cativa toda vez, é o que me conquista, cara, que é a brincadeira dele fazendo o ô-ô-ô com o sax, cara. E tem uma hora que o sax está fazendo junto com ele.
É verdade.
Ele para,
é lindo.
E o sax continua, cara. Que o óbvio era ele fazer junto também, né? Pra ficar bem popzão. Mas ele para, cara. E o sax faz outra coisa. Putz, é lindo demais, cara. Toda vez
que muito bem tramado. É muito bem tramado.
Me arrepio, eu acho maravilhoso. Essa música, para mim, continua sendo a campeã do disco, apesar de tantas outras que eu adoro aqui. Como All Wrong, cara, que aí você volta pro clima de Buena também, aceleradíssima, e aqui a gente tem uma coisa sensacional, que é o sax com um pedal ao ar sendo tocado, que para mim é a grande diferença, o grande diferencial dessa faixa é isso, né? É, de repente no solo você vê um sax ali com um ao ar, com um pedal ao ar, uma alucinação completa ali, que te pega de surpresa. E aqui, como o Léo falou, né, o sax, o Christian falou, agora esqueci, um de vocês falou aí, que o sax faz essas coisas se alternando, né, ele tá sendo sax, ele tá fazendo camada, ele tá fazendo...
O preenchimento, é.
Aqui ele tá fazendo uma coisa meio percussiva no começo, né, tan, tan, tararana, tan, 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 tararana, e depois tem esse solo de wah-wah que eu acho maravilhoso, cara.
All Wrong, eu acho a música mais parecida com o primeiro álbum. Eu acho que foi aquela música que talvez tenha sido, talvez, é a minha opinião, tá claro. Foi aquela música que sobrou lá do primeiro álbum, vou rearranjar e colocar aqui. E a batida já existe da bateria, sabe? Que parece que tá tocando com aquelas baquetazinhas que tem.
Escovinha.
Vassourinha.
Escovinha, é.
Vassourinha, escovinha.
Tá. Parece que tá tocando com aquilo. Mesmo muito ali, sabe? Aqueles baterias de jazz que me. Nossa, o que me fascina no jazz é os bateristas, cara. Aqueles caras são maratonistas, com certeza são. Olha, é incrível a resistência deles, né?
É verdade.
O Christian falou que você falou que é preciso a pessoa ter dois corações. Não foi uma coisa que você falou
desse? Dois cérebros.
Para tocar o sax, né? Pô, tem que ter dois cérebros e quatro pulmões, tá?
É
tem que ter, porque assim é o cara tem que ter isso. É, Dan Collin é um impressionante, ele também é um fôlego incrível, como ele mantém, porque a gente tá falando de uma banda que é um baixo com duas cordas, as limitações de acordes, como o cara vai falar, limita você para criar canções, mas mesmo assim eles vão ao infinito e voltam, eles criam coisas, né? Só apenas com a afinação do baixo. Porque é um instrumento de corda que tem, eles vão ao limite lá e criam. Pô, o cara é um gênio, o Sandman é um gênio. Yeah, e essa música, All Wrong, eu acho que não tá nada wrong, eu acho que tá tudo certo aqui. É uma música que me lembra bastante o primeiro álbum, que eu gosto também bastante.
Legal. Não, eu ia falar até o seguinte também, Léo, eu ia pegar um gancho aqui de vocês, mas eu vou falar um negócio antes. É, não só grandes músicos, né, mas tem uma coisa muito muscular também, né, cara, de você conseguir fazer um disco, você fica um mês no estúdio, mas na hora de tocar ao vivo, cara, sabe, aqui entre nós, assim, eu já tive banda com saxofonistas, trompetistas, cara, os caras participavam em quatro ou cinco músicas ali, atacando, essa coisa, no final do show, cara, os caras estão assim, pô, minha boca tá toda arrebentada, eu arrebentei a pastilha e tal. Cara, os caras ficam 2 horas tocando ao vivo, com o saxofone tocando o tempo todo. Então, assim, é muito muscular, é muita boca, é muita potência, é muita garganta, é muito diafragma aqui, estrutura física para você levar um saxofone por tanto tempo, né? Então, isso também chama atenção. Né? A banda pequena tem esse problema, né, cara? Você tá o tempo todo tocando, não dá para deixar espaço vazio, né? E tudo isso que vocês falaram de All Wrong Now, cara, é o que faz, para mim, hoje a música preferida do disco. Ela é muito bronzeada.
Ah, é? Pô, que
É, para
surpresa
mim hoje,
boa.
cara. Para mim hoje, cara. Ah, esse sax, para mim, é quase uma guitarra na música. Esse solo com wah-wah é
É.
absolutamente sensacional. Né? Então, essa música que me faz.
Poxa.
Me tira os pés do chão aí, me faz balançar a cabeça mesmo. É All Wrong Now. Eu me amarrei nessa música. Não fazia tempo que eu não escutava. Vamos escutar, bora, cara. Esse momento a que eu volto duas, três vezes é ela, cara.
Poxa,
Disparado.
Christian, eu ia errar todas as alternativas. Se você tivesse cinco alternativas, eu ia errar.
Eu também.
Mas você ouviu o que eu também ouvi na bateria, esse toque bem jazzista, tá?
Não, essa música é
Da
um
música ou não?
entroncamento, cara. Essa música é um entroncamento. Ela tem
Entroncamento.
a bateria de jazz, o baixo já não é, o sax já faz outra coisa, sabe? Ele evoca muitas coisas, né? Então ela é muito bem construída, né? She wants me with her down in Candyland. Candy says she wants me with her down in Candyland. Quem faz Candy? Candy?
Você, cara, você terminou aí
Eu
ao
mesmo, né?
longo, já puxa. Candy é
Cara,
a mais
Candy.
doce do disco, cara.
É, cara, é a faixa mais tranquila, doce. Lembra um pouco Candy Says, tem uma coisa meio Velvet Underground, assim, né, na letra, não sei. Mas é legal, o som dos instrumentos é assim, meio hipnótico, né? Meio. Ela vai te levando, assim, quando você vê a música já foi, né? É, o solo de sax é muito bonito. É, acho que a gente vai fudendo uma olhada aqui sempre, né, quando falar de solo de sax. E assim, não é até o momento aí, até talvez a faixa menos assim, maravilhosa. Até o momento, mas ela é muito boa, tá bem colocada, encaminha bem assim para um pro que vem depois, que eu acho que é um corte assim mais abrupto, né? Então ela até é uma ótima faixa, cara, só nada de brilhante assim. Eu acho ela legal.
Ah, Candy, você lembrou aí do Velvet? Eu lembrei
É.
muito do slide que ele usa. Eu lembrei muito do álbum, do todo o álbum do James, do álbum Lady do James, de 94, em que Brian Eno usou esses arranjos muito desse pedal wah-wah e do desse tipo de slide, sabe? Christian Felipe, se vocês ouviram o James Lady, vocês vão
Eu
ver
lembro.
ouvir o mesmo. Os mesmos acordes que tem exatamente em Candy,
Olha
entendeu? Na
só.
guitarra, no baixo. E eu vi duas vezes essa música, porque fazia tempo que eu não tinha ouvido o Cure for Pain, e eu fiquei impressionado. Poxa, como é que isso me passou? Depois eu entendi por quê, porque o Cure for Pain é 93, o Lady é 94, né?
Ah, valeu.
Talvez eu tenha ouvido em ordem contrária depois, não lembro.
Nossa, há muito tempo que eu não escuto
Mas
esse.
agora me lembrou bastante os arranjos dessa música com o James Lady. E
Putz,
é aquela
escutei na
música que tá
época.
assim. Essa música é aquela música que passa, tá? Que legal, tá ali na média. É um disco muito bom, que eles seguram a qualidade do álbum e não deixa nada a desejar. Eu gosto dessa canção. É gostoso se ouvir ela.
Eu acho que é a faixa que a timbragem está mais aguda de tudo aqui, o baixo, o sax, a voz dele, tá tudo cantando um pouquinho mais alto, um pouquinho mais tranquilo também, suave. É um baixo aqui que você consegue reconhecer também como um instrumento que está fazendo essas camadas aqui com uma forma mais amigável também, né? Não tem aquela agressividade das outras faixas assim. O slide deixa a faixa muito bonita quando ele está tocando. O sax também tem participações belíssimas aqui ao longo da faixa inteira, tanto no como solo, como acompanhamento. Gosto muito da letra também. Eu acho Candy uma faixa belíssima e eu acho que funciona muito bem essa alternância que a gente vai vendo aqui, né? Buena e All Wrong, rápidas, I'm Free Now e Candy mais suaves. Isso vai continuar ao longo do disco. A gente vai entrar agora numa faixa pancadaria sensacional, A Red with Wings, uma das mais agitadas, assim, uma das mais diferentes, que eu gosto pra caramba também. Ritmo muito quebrado. Saxofone aqui também completamente alucinado nessa faixa, né,
Isso.
cara? Muito cativante. Eu gosto pra caramba, cara. A Red with Wings é uma das mais surpreendentes, assim. Que até assim, pô, o que você teve de acelerado aqui, você não conseguia encaixar em alguma coisa que você já tinha escutado antes. Agora, a Red with Wings me quebra, cara. Como diz o Christian, me joga nas cordas, né, Christian?
Fui para as cordas.
A fusão, melhor fusão de funk jazz que tem do Morfin, de toda a discografia dele, é a Head of Wings.
Muito,
Pô, é
muito.
porrada, é pegada mesmo, sabe? É um funkzão assim com jazz raiz, raiz mesmo. Eu gosto muito dessa faixa, me surpreende. Faixa por faixa, cada um tem sua personalidade, né? Incrível isso. É muito, muito interessante. É o que eu vi nessa, sabe? Essa fusão. Não sei se vocês também perceberam isso, mas eu
Sim.
achei assim muito, muito legal mesmo. Como eles conseguiram unir essas duas vertentes?
Eu gosto muito dela, assim, lembra um pouco os climas do Primus, né? Claro que com menos notas, né? Porque o Primus é muita nota, né? Mas me lembra um pouquinho o clima do Primus, né? É uma música muito legal, surpreendente, né? O que o Léo falou, cada música tem uma personalidade, né? E essa, até uma, você vê, nós estamos no quê? Na sétima faixa, talvez, e o disco continua te
Sexta.
surpreendendo. Sexta, né? O disco continua te
É.
surpreendendo e tu não sabe o que esperar na próxima. Eu já estou falando da próxima, né? Assina embaixo, vocês falaram, Head of Wings é talvez uma das melhores músicas do disco, provavelmente. E você tá aí ainda se recuperando da cacetada, cara. E entra. Folkzinho celta, pô, parece um Fairport Convention, sei lá, um Still I Span, aquelas bandas ali do final dos anos 60, e cordinhas, e bandolins, e banjo e tal,
Banjo lindo.
Tom Waits no vocal, cara. Eu, Sandman aqui, pagando tributo aqui ao seu antecessor, né? A voz dele me lembra demais aqui a voz do Tom Waits. Não é o único momento em que isso acontece, mas é o momento em que acontece primeiro. É uma faixa que é absolutamente surpreendente, absolutamente distinta do resto do disco, né? E muito bonita, né, cara? Não sei realmente o que a letra fala. O Felipe sabe que eu presto a última coisa que eu vejo é a letra, mas uma letra muito bonita e realmente, se o Tom Waits fosse vocalista do Fairport Convention, eles já teriam feito alguma coisa parecida com isso aqui, cara. Mas eu acho demais, acho muito bonito mas por que que não é minha preferida? Porque ela sai demais do contexto do disco. Eu não teria coragem jamais de botá-la como a melhor, que é uma sacanagem, né, cara? Uma maldade, né? Mas os caras realmente aqui, eu não sei se eles fazem isso depois, ao longo da carreira, o Léo conhece melhor os discos seguintes aí, ou se é um momento único, assim, na história da banda, essa faixa folk celta aqui, que é In Spite of Me.
Eu escrevi aqui, assim, que se algum momento da vida o Mark Kindorff ouviu essa faixa, ele fez, putz, por que eu não pensei nisso antes? Cara, porque essa faixa cabe em muitos álbuns que de anos 60, 70, até 80. Cabe no Brothers in Arms, cabe no Steely Dan, cabe em Pink Floyd, cabe em muita coisa mesmo. É
Verdade.
lindo, é um banjo bem tocado, lindo, uma música simples. Vamos 2 minutos e meio. Tá? A voz dele realmente dá Tom Waits. Tá? Tem algumas partes que você chega a ver o Tom Waits. É
É,
mais.
exatamente.
Eu adoro essa. Nunca foi a minha predileta do disco, mas foi sempre umas que assim que eu botei para tocar assim 2, 3 vezes. Se você escolher duas ou três músicas para tocar só, programar no toca CD, seria uma delas. Spite of Me. E tem uma letra também belíssima também. Eu gosto muito dessa
Ah.
canção.
E aqui a
É
gente tem uma
isso,
participação especial, né? Só para. Que é o Jimmy Ryan,
velho. É.
que toca o bandolim, né?
Exatamente, Jim Ryan, exatamente.
Cara, essa letra realmente é belíssima, né? Uma letra muito bonita, muito bem construída. É uma música surpreendente, não só pelo arranjo, mas pelo jeito de cantar. Eu já vi muita gente falando que não gosta justamente porque ela foge demais do restante do clima do álbum. Eu discordo. Ela tá no meio do álbum, ela quebra completamente tudo que tava.
É, verdade.
É, você respira aqui 2 minutos e meio que você vê que o Mark Sandman não é só esse cara alucinado que faz essas coisas, né? Com um saco barítono e esse baixo de duas cordas. Ele, cara, é um cara extremamente poético e sensível também. No arranjo, na letra que ele faz aqui, no jeito de cantar. Então, acho que ela funciona muito bem aqui para separar esse disco em duas metades, para entrar numa outra pancadaria também. Cara, a faixa mais hard rock do disco, que é Thursday. One day she said, come on, come on. She said, why don't you come back to my house? She said, my husband's out of town. You know he's gone till the end of the month. Well, I was just so nervous, you know, I couldn't really quite relax. Cause I was never really quite sure when a husband was coming back. Eu adoro também, cara. Novamente, aqui depois de uma calminha vem uma pancada. E é excelente, cara. Também uma letra divertida. E, cara, puta, como o sax e o baixo aqui estão alucinados aqui. Estão 100 por hora o tempo inteiro, cara. Eu acho maravilhosa essa faixa.
É, eu também, cara. É, eu acho que volta um pouco o clima de Buena, né? Os climas ali da faixa Buena. Bateria tribal, baixo fortíssimo. Muito efeito, muito overdub, me parece, né? Acho que aqui é a faixa talvez com mais overdubs. E ótima, cara. O disco voltou, né? Você falou, a gente respirou e voltou para a parte final aqui do álbum, né? Acho uma, assim, não é, nunca vai ser a melhor faixa do disco, nem de longe, mas ela está totalmente dentro do contexto e tinha que estar aqui mesmo, né? Uma ótima faixa, eu acho. Não tem faixa ruim até agora, né, cara? Ô, Léo, tem não. Faixa ruim aí, Léo? Não tem, né?
Não tem. A percepção que eu tive de Thursday é que me remete muito ao Wrong.
Sim. Engraçado, eu fiquei com Buena na cabeça.
Me remeteu bastante, eu acho que a bateria, sabe, a pegada mesmo do sax, me remete muito ao Wrong. Eu gosto muito dela também. Eu acho o Wrong é mais encorpada, mas Thursday foi a engraçada que foi a música que fez mais sucesso nesse álbum, junto com a Free Now, principalmente na Europa. Foi Thursday e a final. Se eu não estou enganado, acho que tem um clipe de Thursday.
Tem clipe, não tem?
Eu
já assisti.
Tá interessante que nos clipes do Mofine você vê assim a timidez, percebe a timidez de Sandman, sabe?
Uh-huh.
Ele é um cara muito tímido, até
muito reservado, tocando.
Exatamente, a palavra é essa, reservado. Você percebe isso, sabe? Que é um cara muito reservado, muito. A maneira dele se comportar assim, a leitura corporal dele que você percebe assim, que ele é um cara muito reservado, muito tímido.
Inclusive, Léo, só fazer um parênteses aqui, cara, você começou o papo hoje lembrando que ele e o Coley estavam juntos fazendo umas jams assim. Eles começaram a fazer esse tipo de jam porque o Cole estava sem ter onde morar, por algum motivo, ou estava na cidade lá do Sandman, sei lá por quê. E ele fala, cara, nem eu acreditei, mas o Mark aceitou me receber na casa dele. Ele era um cara tão fechado que era estranho ele aceitar um amigo dormir na casa dele. E ele fala, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, porque ele aceitou que eu fosse passar uns dias na casa dele e a gente começou a tocar junto.
Bah,
e assim que a banda nasce.
A gente tem, claro, pessoas próximas a gente, familiares, amigos, que tem, já passou por depressão, uma crise de ansiedade, e a gente compreende mais ou menos como é isso. Mas vou lembrar que o Mark Sandman, ele foi taxista, ele foi esfaqueado, cara, no peito.
Caramba.
Durante a profissão dele, que ele era taxista.
Olha aí.
Quer dizer, ele, assim, ele carrega esses traumas que você tem que levar em consideração muito isso. No comportamento, da maneira de pensar, de confiar em outras pessoas. Ele foi esfaqueado, ele não morreu por pouco.
Sabia disso, não.
No peito, sabe? E assim, eu acho que essa viagem ao redor do mundo que ele fez, que foi citada por Felipe logo no começo do nosso papo, foi justamente para ele se encontrar e fugir de tudo isso. Tá? Para ele se conhecer, para ele conhecer. Né? Eu acho que é uma forma de libertação.
Cure for pain.
Eu acho que esse assunto caiu bem, ó. A live tá bem, tá bem sintonizada, assim, sintonizada. Aqui a música Kill for Pain.
Cara.
Ah, que fala exatamente sobre isso.
Eu acho que é sobre o assunto, né? E é, para mim é a faixa que mais de harmonia, mais coisa que você via aqui, para não esquecer, a melodicamente de harmonia e a melhor faixa, a faixa cantada para mim de Max Sandman tá na Kill for Pain, sabe? Eu acho que Kill for Pain, essa letra que ele fala, na letra ele fala, Felipe, vocês vão encontrar aí, ele fala que vai jogar tudo, que vai jogar todos os remédios fora, uhum, quando encontrar a cura para a dor.
Uhum.
É o refrão, né? É, que eu vou jogar todos os remédios, todas as drogas, eu vou jogar todas as drogas fora, mas só quando encontrar a cura para a dor. As letras deles eram autobiográficas, né? Isso é bem claro, né? É especialista, os amigos, até os companheiros de banda dele falaram que são músicas autobiográficas. E essa frase nessa música me marcou muito, sabe?
Uhum.
Ah, eu vou jogar todas as minhas drogas, todos os meus remédios, vou jogar fora, mas só quando encontrar a cura para a dor.
Uhum.
É muito bonito isso, sabe? E para mim a música eu falei que estava em dúvida, era Free Now ou Kill for Pain, mas eu vou escolher agora. A partir de agora é Kill for Pain, a minha predileção. Mudei.
A partir deste momento, aqui no Prisioneiros.
Se eu não disse isso antes, eu estou afirmando agora, mas eu mostrei. Kill for Pain é a minha predileta.
Muito bem, muito bem. Já vai sair no programa. Felipe, Kill for Pain, cara. Como é que uma banda chamada Morfine me faz uma música chamada Cure for Pain? É muito ligado, né? É muita sincronicidade.
Eu comprei o disco por causa disso, cara. Mas eu vou aproveitar esse gancho que você deu aí para falar sobre o nome da banda, cara. Que a gente não comentou, que tem uma história muito legal. O grande nome dessa banda, vocalista, criador da banda, Mark Sandman. E a banda se chama Morfine. Pode parecer que morfina é por causa do remédio, né? Por causa da droga. Que é uma cura para a dor. Só que Morfine vem de Morpheus, que é o deus do sono da mitologia grega. E Sandman também faz referência a Morpheus. Inclusive o personagem da história.
Que é o seriado.
E que agora é seriado também. É o Morpheus.
Sandman.
E se chama Sandman. Porque em inglês, Sandman, inclusive, tem uma canção de Ninar, né, que faz referência ao Sandman.
Isso.
Como alguém que sopra areia nos seus olhos. Então quando você está com sono, você coça os olhos, né? Principalmente criança.
A chama aqui de Zé Pestana, né? É o famoso Zé Pestana.
Então ele colocou Morfine porque tem a ver com o Sandman, né? Que tem a ver com o Morpheus, que tem a ver com o sono. Então tudo está interligado ali. Não é por causa de Cure for Pain, não é por causa da cura para dor. Complementar aqui. Eu acho muito bonito também. Eu tô com o Léo, ela fica disputando o primeiro lugar, o pódio, com I'm Free Now, numa boa também. Eu escolhi a Free Now, ele escolheu Kill for Pain, então tá tudo bem. E destacar aqui o meu verso preferido dessa música, que é: eu proponho um brinde ao meu autocontrole. I propose a toast to my self-control, né? Que tem muito a ver com isso também, né? Você. Uma letra que está falando, eu vou conseguir a cura para a dor e jogar meus remédios fora. Você fala, eu estou não conseguindo ter um autocontrole, é muito legal. Né?
Eu vou assinar, subscrever aí praticamente tudo. Cara, é o melhor vocal do disco, né? O Sandman, ele mostra que ele tem um alcance maior do que aparenta, né? Isso. Então ele chega a umas notas mais altas, né? Se existe alguma faixa aqui que pode ser chamada de pop song, é essa, né, cara? É quase uma faixa pop, né? Então, assim, ela é muito fácil, muito tranquila de ser escutada, né? Alguém que estiver começando a ouvir esse disco, ficar com um pouco de medo, de repente, pode começar por ela, muda a ordem aí, de repente, entendeu? Porque ela seria uma boa faixa até para começar, na verdade, o álbum. Ela não faria feio estando lá no comecinho, né? Mas aquela coisa, né? A faixa título, essas bandas aí indie, joga o negócio lá para o meio, né? Não pode ser a faixa de abertura, como era lá, muita banda dos anos 70 fazia isso, né? Mas é uma bela faixa, uma faixa pop e um vocal, cara, marcante, assim, né? Em que ele mostra que sabe realmente cantar além daquilo que ele mostra até então. There's no mountain, there's no clue where to go and what to do. Yeah, who to dog, who to ride and who to hold forever by your side.
Mary, won't you call my name?
Mary, won't you call my Mary, won't... É, a faixa que vem logo depois, cara, que tem um nome longo, né? É Mary, won't you call my name? É, pô, muito divertida, né, cara? Curtinha, tem um ar retrô, tem uma coisa meio The Pogues, né? Aceleradinha ali, né? Quase uma... Aí tem pausinha no meio, pausinha no final, né? É um divertimento, né, cara? Se for usar um termo de música clássica, aqui é um divertimento. Ela está muito bem colocada também, gosto muito dela, é diferente das outras por causa, sobretudo, da condução, né? Do beat, né? O beat dela é mais acelerado. É, então é uma ótima faixa aí que está tudo bem, cara. Por enquanto está tudo bem.
Mary, won't you call my name? É rockabilly na veia, velho. É Stray Cats.
Stray Cats, muito bom.
É Bill Haley. É Stray Cats, isso aí é The Crickets. O que mais?
Retro
aí?
Total,
é...
né?
É, isso aí é isso aí é rockabilly. Rockabilly tocado com duas cordas. Eu não me canso de repetir isso. E um sax, cara. Entendeu? É, porque eu acho que o rockabilly tem como um tradicional aquele... Como é que, Christian, você é músico, o baixo, aquele baixo que toca...
É o double bass, é o baixo acústico,
O baixo acústico, double bass, pronto. É como baterista e você escuta o ali, né, em Mary Won't Call My Name. É aquele rockabilly. Assim que eu vi, eu lembrei logo de Stray Cats, tá?
Legal,
sabe?
Bem lembrado.
Pegada Stray Cats mesmo.
Bem lembrado. Felipe, lembrou do que,
perfeito,
Felipe?
Cara, perfeito. O Léo falou o que eu ia dizer, cara. É uma faixa rockabilly, ela tem um climão... muito Little Richard ali, né, justamente por causa dos metais, muito acelerada, como você falou, né, é o beat mais acelerado aqui, paradinhas, né, muito legal, muito divertido, me traz um ar retrô, assim, uma brincadeira, assim, meio Vaudeville também, pelo clibão, né, uma coisa que o Queen fazia muito bem também, de ter essa coisa, essa brincadeira antiga, e é legal porque, assim, o disco inteiro faz essa alternância de rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, mas cada faixa, né, o Léo colocou isso muito bem agora há pouco, cada faixa tem sua personalidade e eles brincam com vários estilos, né, eles passeiam por muitos mundos aqui dentro desse disco de rock alternativo que a gente está simplificando, na verdade, quando a gente fala isso. Mesmo para falar que é só jazz aqui também é simplificação, porque é muita coisa, né? E um exemplo disso é Let's Take a Trip Together. Let's take a trip together. Headlong into the irresistible orbit. Breathing cold black space with the glistening edges. E pra mim é uma faixa de psicodélico, cara. É um rock psicodélico aqui, é a faixa mais viajandona. Muito legal também, foge completamente, só não foge tanto quanto In Spite of Me, porque aqui você tem os instrumentos mesmo, né, que acompanham o restante do álbum, mas o climão é completamente diferente, cara. Para mim é uma faixa que saiu de 67 para 93 aqui.
Olha aí, Léo, você tem essa impressão também?
Para mim é a mais fraca do álbum, infelizmente.
Olha aí,
dizer isso.
Olha aí, olha aí, surpreendente.
Pra mim é assim, se for comparar com as outras faixas, pra mim essa é a mais fraca do álbum. Pra mim essa é a que talvez
ele destoa.
Destoa, poderia deixar como B-sides, tá? O B-side que for bem, ficar muito bem colocada lá.
Uhum.
Sabe? Mas é isso mesmo, é o que o Felipe falou, eu concordo com o que falou dessa faixa aí. Mas pra mim eu passo ela, escuto os segundos e passo. O sentimento que eu tive com essa faixa foi isso. Não chamou nada assim que... Como as outras faixas que tinham alguma coisa, algum elemento a mais, diferente, essa para mim não teve.
Olha, cara...
É o Let's Take a Trip Together. Vamos viajar juntos. Eu não consegui viajar com ela.
Pois é, por isso.
Não.
Eu gosto do vocal dele também, sussurrado aqui.
Cara, engraçado.
Mas legal. Gostei do Léo falar isso. Interessante.
Você gostou dele não gostar da faixa, né?
Legal. Gostei, né? Claro. Sempre bom quando alguém.
O contraponto é ótimo. Cara, essa é a segunda faixa que me remete diretamente ao Tom Waits, cara. Mas assim, sim. Diretamente. Vocês foram para a psicodelia, eu fiquei ali, começo da década de 80, ali, o Suor do Fish Trombones, ali, do Tom Waits, sabe? Diretamente, é o jeito dele cantar, até a forma como a música é apresentada, né? Gosto muito dela, cara. Não consigo não gostar, não. Eu acho que a faixa seguinte que é Sheila, que talvez seja a única que eu acho um pouquinho menos ali, a faixa 9.9, né? 9.8. Almost gracious of beings, my queen. I'm yours to command. Yours to command. I'm yours to command. Sheila, Sheila. Eu acho que daí já é uma pequena repetição de fórmulas. Né? Se não é nada que atrapalha, ela está bem colocada, acho que está falando de um gato, né? Quer dizer, não é só o Primus que falou do gato, né? Então, assim, é uma música que não atrapalha, está bem colocada, mas eu acho que ela é a única ali um pouquinho menos, mesmo levando em consideração as vinhetas. Sheila é, tá legal, tá bom, estamos terminando, tá tudo bem, tá perdoado, mas não acho ela fabulosa, não.
É isso, é toda a mesma pegada de Let's Take a Trip Together, só que eu gosto mais de Sheila, porque eu adoro canções, só por um motivo, eu adoro canções com nome de pessoas, de personagens.
É, ah, legal. Isso é muito bom.
Por isso que eu adoro, cara. Eu acho que muitos anos atrás, tempo de cassete, que é o nosso tempo, eu gravava uma fita só com nome de...
Mulheres.
Legal.
De mulheres. Playlist, e aí eu peguei um álbum de Cocktail Twins.
Ah, tá, tem Lorelei, né?
Exatamente. Ah, aí legal. É, só o nome de mulheres, aí eu peguei Elizabeth My Dear, que é uma música popular que o Stone Rose gravou no debut deles, e tinha... tem um New Order, tem uma coisa.
Nossa,
assim.
Nossa, tem vários, cara. Martha My Dear, dos Beatles.
Eu sei que eu gravo Michelle, dos Beatles, eu gravava só com o nome de personagem, de pessoas.
Que barato, cara, que barato. É. E aí Sheila já te pega por isso, porque é um nome de uma pessoa que já acha legal.
Sheila, quando eu vi lá, Sheila, pô, deve ter uma coisa legal aí. Sempre tem.
É, cara, eu depois que você falou, eu vi que eu pensava igual, cara. Realmente, que você tá chegando no final do disco e essa fórmula parece que já chegou no seu limite também, né? Eu gosto de Sheila, eu acho que o refrão é legal, é divertido, né? Ele falando o nome dela, assim, com todo mundo acompanhando junto, é legal. É, eu acho que o sax aqui tá num tom meio... elefante em fuga, assim, né? Muito paquidérmico, assim. Pesadão, altão, assim. Ué, ué, ué.
É verdade.
Parece um elefante nervoso, assim. É legal, eu gosto pra caramba. Mas ela não acrescenta nada em relação às outras agitadas que a gente destacou aqui, que tem cada uma delas personalidade mais forte e mais interessante, né? E aí, depois de Sheila, a gente vai pra segunda instrumental, a... belíssima, tristíssima.
Belíssima.
Miles Davis Funeral. Lembrar que o grande Miles Davis tinha falecido em 91, né? Esse disco é de 93, então essa homenagem aqui do pessoal do Morfini faz sentido, né? Acaba sendo uma elegia aqui, uma música fúnebre, mas muito bonita, encerra o disco de uma forma meio para baixo, assim, em relação ao que estava acontecendo antes, mas com uma beleza inquestionável.
Miles Davis Funeral, para mim, essa música, ela cabe em qualquer trilha sonora fantástica, principalmente caberia como uma luva no Poderoso Chefão.
É verdade, cara.
Linda, a música é linda. Trilha sonora Blade Runner.
Que legal, é verdade.
Perfeito, cabe perfeito. Foi feito pra ele, Poderoso Chefão e Blade Runner. É uma música belíssima, boa. Belíssima. Muito, muito linda essa, muito, muito bonita. Ah, se tivesse uma letra, tivesse... Não, não precisa, ela tá perfeita como ela é. O tempo, um minuto e... Eu gosto de músicas curtas também, 1:40. Música curta, vai ao ponto e é muito emocionante. É muito linda essa música. Muito, muito, muito bem feita.
E carregada de simbolismos, né? Porque é uma banda que tem o jazz ali no seu coquetel, né? O coquetel que vai gerar a banda. E homenageando um dos maiores de todos os tempos, né? Um cara que vinha, sei lá, 50 anos gravando, tocando e mudando os rumos da música, assim, né? Eu tenho uma história do Miles Davis, não sei se é verdade. Ele estava numa festa uma vez na Casa Branca, nos anos 70, e uma mulher veio falar com ele. Disse: Ah, o que o senhor está fazendo aqui? Sabe bem que. Ele disse: Ah, eu só mudei os rumos da música ocidental umas 4 vezes. Por isso
Só
que me
isso, quem é você?
convidaram. Eu mudei os rumos da música ocidental, cara, que maravilha. E não é mentira, né, cara? O cara fez umas coisas aí que carregaram a música para outros rumos, né? Então, dos gigantes, né, do nosso tempo, do nosso século passado aí. E recebe então essa pungente homenagem, aquela homenagem emocionante, embora ele não fosse saxofonista, deixar bem claro, mas um jazzista, né, de muito peso aí. Bom, só para a gente falar mais um pouquinho aqui, cara, então em julho de 99, né, pouco mais de 24 anos, depois da banda lançar mais uns três álbuns, né, acho que são três isso, depois desse, o Sandman teve um colapso em pleno palco, tocando ao vivo perto de Roma, num festival. Pouquíssimo tempo depois foi declarado. Morto, né? Quer dizer, morreu praticamente no local.
Foi.
E a banda seguiu, né? Com uns projetos paralelos, né? Vocês mencionaram o Vapors, né? Eu li que 10 anos depois eles tocaram de novo nesse local lá na Itália, para fazer uma homenagem, né, ao Mark Sandman. Então juntaram os amigos e
Legal.
tal e foram lá tocar. Então teve um show exatamente no mesmo festival, acho que em Palestrina, se não me engano, que é aos 30 quilômetros de Roma. E uma coisa bacana também que eu acho, senhores, é que assim, oficialmente a Record Disc lançou um bootleg, né, ao vivo, um bootleg oficial, e uma coletânea. Quer dizer, a carreira da banda não é marcada assim por o que a gente chama de necrofilia da arte, né? São 200 mil lançamentos e a gente brinca, o Felipe tem uma brincadeira interna que é a gente chama de shower sessions, né? O cara cantando no chuveiro. Não tem isso, né, cara? Assim, é um negócio bem discreto, né? Quer dizer, você quer ouvir a banda, tem aí 5 discos de estúdio, né? Um bootleg, tem uma coletânea de lados B também, e tá ótimo, né, cara? E tudo bem, né? A carreira dos caras é respeitada, é consolidada. Quanto mais tempo passa, mais gente descobre. Agora você que está aqui no Prisioneiros com a gente, que nunca escutou, vai escutar os meninos do Morfine e com certeza vai achar interessante, né? Então, quer dizer, a história ainda está sendo contada, né? Mas sem a necessidade de raspar o fundo do baú e pegar o cara fazendo
Sim.
demotape na casa da mãe. Quer dizer, não tem isso, né? É um negócio bem. Eu acho que essa carreira pós-morte, não sei a opinião do Felipe, ele é bem trabalhada, né? Assim, para que não tenha coisa demais, né?
Esse álbum vendeu 300 mil cópias mundialmente. Esse é um
Isso.
dado que apareceu na Billboard em 95, uma matéria da Billboard de 95, dizendo que nos Estados Unidos foram 100 mil cópias, mundialmente 300 mil cópias. Que é um número excelente para uma gravadora independente, para um som tão alternativo. Eles também, em momento algum, quiseram virar esse mainstream de vender milhões. Pelo contrário, né? Quando a gravadora propôs que ele se transformasse no novo Beck, e era a ideia da DreamWorks, da gravadora que contratou a banda em 97, ele fez o disco mais fechado, mais introspectivo de todo, que é o Live Swimming. E, cara, um gênio aí que teve uma vida, como a gente falou no começo, uma vida no mínimo divertida, né? Conheceu dezenas de países, seja como músico, seja como mochileiro. O tempo inteiro ele queria ser músico e conseguiu, depois dos 40, que também é uma coisa muito legal, né? Foi virar um rockstar, entre aspas, depois dos 40. Gosto muito do Mark Sandman e estou muito feliz de a gente ter feito esse programa aqui sobre o Kiefer Pan.
Muito obrigado mais uma vez por participar do Prisioneiro, cara. Muito bom, sempre escuto. Confesso que um programa eu consigo ouvir em 3 noites, porque eu durmo nos primeiros 15 minutos. Depois daqueles primeiros 15 minutos, eu passo que já assisti, durmo nos próximos 15 minutos e vou terminando assim, noite por noite. Mas para mim, cara, para mim é assim, claro, para livrar do estresse, ansiedade do dia a dia, é um dos programas, um podcast que eu estou lá sempre ouvindo aí. Muito obrigado por participar. É uma honra para mim, uma honra mesmo.
Legal, Léo. Super obrigado a você, cara. Você é convidado perpétuo aí do Prisioneiros para as próximas pautas. A gente vai combinando. Então, meus amigos, estamos encerrando mais um programa. Obrigado a você que esteve aqui com a gente. Nós celebramos aqui hoje, então, os 30 anos do disco Cure for Pain, da banda Morfine, né? Nós aqui do Prisioneiro estamos aqui todo sábado, né? Sempre com uma pauta nova, um programa novo, com essa variedade que você já conhece, né? Como o Felipe falou no começo, nosso livro sobre rock dos anos 50. Está na Amazon, ao preço de um café expresso. Nossa página no Instagram também está lá com atualizações todo dia, né? E nós também estamos no coletivo Vira o Disco, viraodisco.com.br, com nossos amigos Melão, Brody, Scherer e colaboradores aí que estão também ajudando a tornar esse site um site cada dia mais interessante. Felipe, meu amigo, um forte abraço, até a semana que vem. Léo, muito obrigado e até breve. É isso aí, meus amigos, um abraço, tchau.